DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. 24 dias depois, Israel e o movimento radical palestiniano Hamas acordaram um cessar-fogo humanitário de 72 horas na faixa de Gaza. O anúncio foi feito em Nova Delhi, esta sexta-feira, pelo chefe da diplomacia norte-americana, John Kerry, em conjunto com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. As duas partes deverão agora iniciar negociações no Cairo, depois de um convite feito pelo Egito a Israel e à autoridade palestiniana. John Kerry referiu, no entanto, que Israel irá prosseguir durante esta trégua de 72 horas com as operações defensivas contra os túneis escavados pelo Hamas. Segundo o responsável norte-americano, durante este período de cessar-fogo, os civis de Gaza irão receber a ajuda humanitária de que precisam urgentemente e terão também a oportunidade de exercer atividades vitais, como enterrar os seus mortos, cuidar dos feridos e reabastecer os bens alimentares. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, reúne-se hoje em Conakry com os presidentes da Guiné, Libéria e Serra Leoa para debater a estratégia de combate ao surto de ébola na África Ocidental. O encontro tem lugar após a OMS ter anunciado a criação de um fundo de 75 milhões de euros para dar resposta à epidemia, centrando-se na implementação urgente de recursos humanos e financeiros adicionais para travar esta doença. Recorde-se que a Serra Leoa declarou esta quinta-feira o estado de emergência no país devido ao surto de ébola que já matou mais de 700 pessoas na África Ocidental. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau considera um reconhecimento da evolução política no país o facto de o presidente guineense José Mário Vaz ter sido convidado a participar sem restrições na Cimeira Estados Unidos-África de 4 a 6 de agosto em Washington. O chefe de Estado tem partida marcada para esta sexta-feira. Na prática, de acordo com o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, o país está a ser convidado para o Concerto das Nações, de que tinha deixado de fazer parte após o golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Depois de ontem terem chegado ao local da queda do avião da Malaysia Airlines, no leste da Ucrânia, especialistas internacionais deverão hoje iniciar a investigação à queda do Boeing malaio a 17 de julho, que matou 298 pessoas. Representantes da Rússia, da Organização de Segurança e Cooperação da Europa e também do governo de Kiev chegaram a um acordo para a criação de um corredor seguro para a equipa de investigação. A Argentina continua a culpar os Estados Unidos pela batalha legal que forçou o país a falhar o pagamento da dívida, mas afirma estar disposta a continuar as negociações com os fundos especulativos norte-americanos. Apesar das classificações negativas de várias agências de rating, as autoridades argentinas negam ter entrado em incumprimento. A organização não-governamental Human Rights Watch denunciou esta quinta-feira o sequestro e assassinato nos últimos 5 meses de dezenas de sunitas, ações atribuídas a milícias xiitas com apoio de forças governamentais em diversas regiões do Iraque. A ONG de Direitos Humanos assinala que estes atos indicam uma grave escalada da violência sectária e coincidem com o aumento dos combates que continuam a envolver forças iraquianas e insurgentes sunitas. Pelo menos 22 pessoas morreram e 233 ficaram feridas esta noite em várias explosões em gasodutos na cidade de Kaohsiung, no sul de Taiwan. A Agência Nacional dos Bombeiros indicou que ainda não são claras as causas das explosões. E no desporto, mais precisamente no futebol, Portugal perdeu esta quinta-feira a final do Europeu Sub-19 frente à Alemanha por 1-0 numa partida disputada em Budapeste. Hani Mukhtar marcou o único golo da partida aos 39 minutos, dando à Mannschaft o terceiro título de campeã europeia de futebol Sub-19. Pela Liga Europa, iniciada nesta quinta-feira, a terceira fase preliminar da competição deu lugar à vitória do Mainz frente ao Asteras Tripolis da Grécia por 1-0. Destaca ainda para a vitória do português Rio Ave frente aos suecos do Gotemburgo, também por 1-0. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, 1 de agosto de 2014, Angola contrata serviços militares por 700 milhões de euros. Autoridades angolanas fazem gestão inteligente da ajuda externa, diz investigadora. E Organização Mundial de Saúde lança fundo de 75 milhões de euros para travar a epidemia de ébola. Saiba mais já a seguir. Angola vai gastar mais de 940 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de euros, em três contratos para aquisição de serviços militares para a Marinha e o Exército. Segundo o despacho do presidente José Eduardo dos Santos, o investimento insere-se no programa especial de apetrechamento e potenciação dos setores de defesa e segurança. O anúncio do reforço das Forças Armadas Angolanas acontece depois de o comandante do AFRICOM, o comando dos Estados Unidos em África, ter defendido que Angola pode ser uma peça-chave na resolução de conflitos e no combate ao terrorismo no continente. Sobre este tema, a DW África entrevistou Gustavo Plácido dos Santos, do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança, em Lisboa. O investigador começou por comentar o potencial de Angola de assumir um papel de liderança militar.
Angola, sem dúvida, que tem potencial e está a pensar nisso. Aliás, Angola depende, em larga medida, por um lado, da exportação de petróleo, que depende do Golfo da Guiné, ou seja, terá que garantir que haja segurança para se efetuar o comércio através do Golfo da Guiné para exportar o seu petróleo, e também depende, em larga medida, da segurança de fronteiras. E as fronteiras só se podem garantir mostrando algum poder, tanto aos governantes dos países vizinhos como aos governantes dos países da região em geral.
E faz sentido Angola assumir um papel de liderança militar regional quando, ao mesmo tempo, não cumpre critérios democráticos?
Se nós formos a ver o continente africano, da África subsaariana, não existem muitos países com capacidades militares nem financeiras para iniciar tais ações de luta contra o terrorismo, de luta contra insurgências. Portanto, Angola torna-se um alvo lógico, pois tem uma força militar considerável. É uma das maiores potências militares, tanto na sua região imediata como na África subsaariana em geral, juntamente com a África do Sul e com a Nigéria. E agora, tendo em conta que, por exemplo, a Nigéria tem passado por instabilidade interna, Angola, como é estável e tem uma certa liquidez financeira, torna-se um alvo óbvio. Essa questão de não cumprir os direitos humanos, em África, pronto, a questão dos direitos humanos é um bocado vaga. Não há nenhum país que cumpra a 100%, não é? Portanto, há que tentar pegar num país que tenha capacidade para intervir e que não esteja diretamente ligado a ações terroristas ou de insurgência para tentar ajudar os países da vizinhança. Portanto, Angola torna-se um ator lógico.
Dado o investimento que está a ser feito, há o risco deste equipamento militar ser utilizado internamente contra a população?
Sim, haverá o risco, sem dúvida, mas enquanto houver alguma estabilidade política em Angola, penso que isso não vai acontecer. Isso poderá acontecer eventualmente, que eu não acredito muito, duvido, mas poderá acontecer caso haja uma revolta social de grande escala, que de momento não tem havido.
Poderá funcionar como instrumento de opressão, por exemplo?
Poderá, sem dúvida, mas também acredito que a partir desse momento Angola, o regime, verá que o apoio que lhe é dado pelos Estados Unidos será cortado, e mesmo em termos de sanções e de cortes na ajuda externa.
Como é que se pode avaliar neste momento o papel de Angola em termos militares e na luta antiterrorismo na região da África Austral?
De momento, Angola não participa muito em operações de paz nem em operações militares na região. Mas eu acredito que no futuro próximo Angola poderá começar a intervir mais. Há muito a parte da ajuda económica, da ajuda financeira, por exemplo, a ajuda ao governo da República Centro-Africana, que recentemente aprovou um pacote para ajudar o governo e as forças de segurança do país. Também tem estado em conversações com Kinshasa, com o presidente da República Democrática do Congo, para ajudar o país a retomar ou a iniciar um novo curso, mas de momento não tem assim uma participação em especial. E em termos de terrorismo, Angola não tem de momento real interesse nesse aspecto devido ao facto de os países vizinhos não serem muito afetados por esse tipo de atividade.
Uma entrevista com Gustavo Plácido dos Santos, do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança, conduzida por Glória Sousa. E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Como ouvimos, Angola vai gastar cerca de 700 milhões de euros em 3 contratos para aquisição de serviços militares para a Marinha e o Exército. E nós perguntamos-lhe, acha que o investimento em serviços militares se justifica num país a braços com vários problemas sociais? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Entre corrupção, repressão de manifestações e fortunas de dirigentes, uma investigadora portuguesa sediada na África do Sul afirma que a classe dirigente angolana faz uma gestão inteligente e estratégica no que diz respeito à ajuda dos vários países. Ana Cristina Alves, investigadora sénior no Instituto de Relações Internacionais da África do Sul, esclarece o porquê desta afirmação. Carla Fernandes traz-nos os pormenores.
Segundo a investigadora Ana Cristina Alves, a maior parte dos países africanos tem dificuldades em coordenar as ajudas internacionais recebidas e acabam em relações de dependência extrema. Considerando a relação com a China, por exemplo, que tem investido muito em Angola na área petrolífera e das infraestruturas, a dependência é evitada. De acordo com a investigadora, Angola
estabeleceu esta parceria estratégica da China para a reconstrução do país, para os empréstimos para a construção de infraestrutura, mas ao mesmo tempo continuou a procurar e a consolidar outras parcerias, não só com outros parceiros do Sul, onde está o Brasil, a Índia, por exemplo, mas também voltou a tentar o relacionamento, ou voltou a apostar no relacionamento com os países desenvolvidos do Norte.
Em fevereiro de 2014, a petrolífera angolana Sonangol apresentou os números relativos ao ano anterior e anunciou que a China continua a ser o maior comprador de petróleo angolano, com 45% do total de exportações em 2013. No entanto, como a economista Ana Cristina Alves verifica,
a escolha das suas parcerias é orientada pelos benefícios que Angola pode tirar dessas parcerias. Portanto, Angola está a servir os seus próprios interesses, não está, a sua política externa não está a servir interesses políticos ou interesses económicos de outras potências. Tem uma política externa bastante independente e que se pauta pela manutenção de uma carteira de parceiros bastante diversificada. Muita margem de manobra e de poder, digamos assim, de jogar uns parceiros contra os outros.
Voltando ao exemplo do petróleo, a seguir à China, o segundo maior cliente de petróleo angolano, com 12% do total das exportações, foi a Índia, seguindo-se Taiwan. Segundo Anabela Fonseca, administradora da petrolífera angolana Sonangol, os Estados Unidos, em tempos um dos maiores clientes do petróleo de Angola, ocupam agora o quarto lugar. A carteira de clientes e parceiros de Angola é diversa e não é estática. Mas as relações e parcerias não económicas são também uma área onde se deve investir, diz Ana Cristina Alves.
Também é importante para Luanda, é importante para o MPLA, manter um relacionamento com estas democracias consolidadas, portanto, com as democracias maduras, porque lhes confere alguma legitimidade.
De acordo com a investigadora Ana Cristina Alves, Angola é uma exceção no continente africano porque é um país que não gosta de receber ajuda e privilegia o apoio técnico. Comparando a posição de Moçambique em termos de motivação de um investidor como a China, por exemplo...
Moçambique era um país em grande necessidade de ajuda externa, sem grandes contrapartidas a oferecer aos parceiros. E, nessa altura, o engajamento chinês era mínimo.
No entanto, a situação está a mudar e agora começam a ver-se em Moçambique muitos dos traços de relacionamento que já há vários anos se vê em Angola com a China. E o fator que fez essa diferença foi o momento em que se começou a explorar o carvão e o petróleo em Moçambique.
A partir do momento em que se começou a saber que as reservas de gás natural que Moçambique possuía e os depósitos de carvão, houve um renascer ou um redobrar do interesse da China por Moçambique. Desse, nos últimos 2, 3, 4 anos, muito investimento chinês a entrar para infraestruturas em Moçambique, que já acontecia em Angola desde 2004.
Carla Fernandes para a DW.
A Organização Mundial de Saúde lança esta sexta-feira um fundo de 100 milhões de dólares, o equivalente a 74,6 milhões de euros, para dar resposta ao surto do vírus Ébola na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. O anúncio do lançamento do fundo foi feito na véspera de uma reunião da diretora-geral da OMS, Margaret Chan, com os presidentes dos países afetados pelo Ébola, com quem vai debater as formas de combater a febre hemorrágica causada pelo vírus que já matou 729 pessoas na Guiné-Conakry, Libéria, Nigéria e Serra Leoa. Desde a eclosão do surto, a OMS registou 1.323 casos. Paul Garwood, porta-voz da OMS, explica que o plano de emergência anunciado esta quinta-feira se centra na necessidade de implementar rapidamente recursos humanos e financeiros adicionais que ajudem a travar a transmissão e, consequentemente, o surto da doença. Vamos falar do fundo de 100 milhões de dólares para financiar este plano de resposta. O plano identifica uma série de pessoal médico necessário para prestar apoio na luta contra a epidemia. Isto inclui médicos, enfermeiros, epidemiologistas, especialistas em comunicação, assistentes sociais para informar as comunidades e explicar o que fazer, apresentar as unidades de saúde e garantir que as pessoas chegam lá a tempo de serem tratadas. A Serra Leoa já declarou o estado de emergência pública devido à epidemia e anunciou quarentenas de até 2 meses em várias zonas do país. Sandy Omilabo é virologista na Universidade de Lagos, na Nigéria. Até que termine o período de incubação, uma vez que o vírus leva entre 2 a 21 dias a manifestar-se num indivíduo, por isso, até ao fim desses 21 dias deste período de incubação, não podemos declará-los livres do vírus. Para além da Serra Leoa, também a vizinha Libéria anunciou medidas firmes contra a epidemia do Ébola esta semana, ordenando o encerramento de todas as escolas do país, bem como dos mercados das regiões fronteiriças. Em comunicado, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde considera que a escala do surto de Ébola e a ameaça persistente que representa requer da OMS, da Guiné, Libéria e Serra Leoa elevar a resposta a um novo nível. No terreno, o dia-a-dia é uma luta contra a morte. De acordo com os médicos que trabalham para a organização Médicos Sem Fronteiras na Serra Leoa, os voluntários como Sebastian Stein estão visivelmente preocupados. Olhamos as pessoas nos olhos e vemos que estão assustadas. Olhamos para os pacientes e sabemos que as suas hipóteses de sobreviver são muito limitadas. É horrível. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a diretora-geral da Agência das Nações Unidas e outros responsáveis do organismo continuam a manter discussões com os doadores, parceiros de desenvolvimento e organizações internacionais para acelerar a resposta ao atual surto de Ébola. Ania Wolf, dos Médicos Sem Fronteiras na Serra Leoa, reitera a necessidade de implementar rapidamente recursos humanos e financeiros adicionais para travar a doença.
MSF is not able longer to cope with everything here.
Não podemos mais fazer isto sozinhos. A doença está sempre um passo à nossa frente. Precisamos de especialistas, epidemiologistas. Precisamos de mais pessoal médico. O risco de o vírus chegar à Europa é considerado muito baixo pela União Europeia, que aumentou em 2 milhões de euros a ajuda à África Ocidental para fazer frente ao pior surto de ébola registado até ao momento. A doença, que se transmite por contacto direto com sangue e fluidos corporais de pessoas ou animais infectados, causa hemorragias graves e pode ter uma taxa de mortalidade que chega aos 90%.
DW, a sua voz da Alemanha.
As bolsas de valores dos Estados Unidos da América estão em fase de otimismo. As notícias de valores recordes sucedem-se e a política introduziu pelo menos alguns mecanismos de controlo destinados a impedir um novo colapso dos mercados financeiros. Mas será que bastam para minimizar o risco? A reportagem de Frauke Stephens foi adaptada por Cristina Kripal.
No início de julho, houve festa na Bolsa de Valores de Nova York quando o índice Dow Jones alcançou 17 mil pontos pela primeira vez na sua história. Parece que se esfumaram aqui as memórias da grande crise. Mas muitos analistas avisam que se está a cometer um erro. Em 2008, o colapso do sistema ficou a dever-se a produtos financeiros tóxicos. Hoje, dizem os entendidos, a própria estrutura do sistema é motivo de grande preocupação. Por exemplo, a existência dos chamados dark pools. Trata-se praticamente de bolsas de valores privadas de bancos, seguros e fundos de cobertura, ou hedge funds. Estas bolsas não publicam as suas intenções de compra ou venda, apenas os resultados obtidos. 15% do total das atividades bolsistas nos Estados Unidos passam por aqui. O problema é que o crescente comércio privado tira credibilidade às bolsas de valores públicas, explica John C. Coffey, da Universidade de Columbia, em Nova York, e membro do Conselho de Supervisão das Bolsas.
I think there is a legitimate justification for dark pools.
Estes dark pools têm legitimidade. Foram criados para proteger grandes investidores que não querem publicar com demasiada antecipação as suas intenções de compra e venda. Mas o certo é que nunca se percebe muito bem o que se está a passar. As regras do jogo nestas bolsas privadas não são transparentes. Precisamos de ter mais informação.
Porque sem informação não há controle. Atualmente, o Procurador-Geral do Estado Federado de Nova York investiga o banco norte-americano Barclays por causa de práticas ilícitas neste contexto. O banco permitiu o comércio de alta frequência no seu pool, embora tivesse assegurado aos clientes não recorrer a essa prática. O procurador receia que os comerciantes especializados nestas operações automatizadas de muito curto prazo são privilegiados porque recebem as informações mais depressa do que os outros agentes na bolsa. O analista Larry Tabb acrescenta que, aliada à digitalização e à aceleração do comércio, a fragmentação do mercado torna o seu controle ainda mais difícil.
Quanto mais se abre o mercado às ofertas, mais difícil será compreender a conexão entre todas estas transações e muito mais difícil ainda é perceber o que fazem os numerosos programas de compra e venda dos computadores que agem no mercado.
O chamado Flash Crash de 2010 mostrou o perigo deste comércio digitalizado e automatizado. Em poucos minutos, o índice Dow Jones caiu em quase 1000 pontos, a maior quebra na história do Wall Street em apenas um dia. Provocada justamente pela retirada abrupta e em massa dos comerciantes de alta frequência do mercado para salvarem o seu capital. Mas ninguém sabe ao certo como precaver a repetição deste acontecimento. Para além dos problemas estruturais, há aqueles há muito conhecidos. O mercado de derivados, ao qual cabe grande parte da culpa pela crise de 2008, continua a crescer. E os mecanismos de regulação implantados desde a crise ainda não passaram por uma prova séria. Portanto, diz o especialista John C. Coffey,
estão criadas as condições para uma crise futura. As reformas previstas pela chamada lei Dodd-Frank apontavam várias soluções corretas e importantes, mas a implantação de muitas delas foi impedida pelos lobbies da indústria financeira.
Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
O Estado angolano gastou grandes quantias para a construção de estádios de futebol que albergaram o CAN, o Campeonato Africano das Nações 2010, bem como pavilhões de basquetebol que, segundo os agentes desportivos, estão a ser mal aproveitados. Anselmo Vieira, a partir da Willa, tem mais informações.
Angola gastou cerca de 100 milhões de euros para a construção dos estádios de hóquei em patins para acolher o Campeonato Mundial da Modalidade. Uma das provas decorreu na província do Namibe Litoral Sul, mas acusam os críticos do estádio Aluitia Mirabilis não está a ser bem aproveitado para os fins para o qual foi construído. Adriano Gomes, aficionado da modalidade, lamenta o estado atual do pavilhão, pois, na sua opinião, está a ser pouco aproveitado.
As infraestruturas desportivas deviam ser mais utilizadas para o próprio desporto, porque é por esta razão que elas foram criadas.
É uma realidade que também abrange o Estádio Nacional Tundavala, na cidade de Lubango, onde decorreu uma das fases do Campeonato de Futebol, mais concretamente a Série C do Africano das Nações, CAN Orange 2010, bem como os campos que serviram de apoio, como o Estádio do Ferroviário da Huila, o da Senhora do Monte, estes dois praticamente abandonados, e o do Benfica. Os balneários do Estádio Nacional Tundavala deixam muito a desejar, segundo diz Osvaldo Filipe.
As políticas estatais já existem atualmente, mas precisam de ser desenvolvidas para serem aplicadas.
João Gustavo, ele próprio jogador de futebol, diz que a situação do mau aproveitamento e da manutenção das infraestruturas deve ser revista pelas autoridades governamentais, a quem cabe a responsabilidade. Deviam ainda, diz, abrir um concurso público para envolver empresários e investidores.
A melhoria de condições de vida das pessoas depende da boa vontade do governo. Se o governo não quer atender, não quer ajudar, tudo torna cada vez mais difícil.
O mesmo acontece no caso dos pavilhões da Nossa Senhora do Monte, onde foi realizado o Afrobasket em 2007, Campeonato Africano de Basquetebol, e cujo estado atual é lastimável, diz Serafim Cardoso, que explica.
É claro, a juventude não tem o que fazer. Mas a juventude vai praticar, vai jogar aonde? Em campos, por exemplo, em tabelas de madeira. Isso vem da estrutura. Isso não é problema de base, é da estrutura. Porque as verbas devem ser canalizadas para a criação de condições condignas. Temos os multiusos aqui, estão fechados, infelizmente.
O Ministério da Juventude e Desportos, contactado pela nossa reportagem, recusou-se a comentar o assunto. Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo, antes de mais, o tema com que abrimos esta emissão da manhã. Angola vai gastar cerca de 700 milhões de euros em 3 contratos para aquisição de serviços militares para a Marinha e o Exército. E nós perguntámos-lhe se acha que o investimento em serviços militares se justifica num país a braços com vários problemas sociais. Márcio Pessoa junta-se a nós agora no estúdio para nos dar a conhecer as suas mensagens. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. Por SMS, o Alibonde de Pemba, Moçambique, diz que o investimento não faz sentido quando a mortalidade materno-infantil é uma das maiores do continente. Eduardo Elias considera o investimento uma tolice. O Cris Salvador de Luanda, Angola, escreve um longo texto. Ele diz que não concorda e acha que um país estável investe na educação, saúde, habitação e proteção. O Cris acha que o setor militar é importante, mas dispensa os balúrdios milionários apresentados. Manuel Agostinho acha que todas estas coisas contribuem para o bom nome do país no âmbito internacional. Ora, com um grande investimento neste campo, poderemos buscar retorno na base da cooperação bilateral com os países vizinhos, diz o Manuel. De Moçambique, Orlando Jorge Alves acha um desperdício num país onde a fome e as desigualdades sociais são o denominador comum. O angolano Congo Francisco diz que o investimento é fundamental porque é importante ter os setores de defesa preparados para fazer frente aos muitos desafios que podem surgir. Isso atende ao fato de o Estado angolano ter maior intervenção na resolução dos conflitos em África. Moisés Jesus acredita que não pode se negligenciar a parte militar. Salimo Antônio, da Beira, também, Moçambique, acha que a África está em crise humanitária, epidemias e outros problemas. Compra de material para a guerra, sob justificação de combater conflitos e terrorismo em Angola, essa causa não tem impacto real para o efeito depois do caso Beza. John Wetela pergunta, por que material bélico onde há paz? Ele acha que esse material pode ser usado contra a oposição angolana. O Mamadou Diallo, de Dakar, acha que Angola não deve investir para combater o terrorismo, porque há muitos problemas internos, como educação, água potável, eletricidade, transporte e infraestruturas. Paito Oliveira da Beira acha que pode ser uma manobra de desvio de fundos. É sempre assim nos países que têm má governação. A exemplo de Moçambique, andou a comprar aviões e navios de guerra. Tudo isso Para quê? Pergunta o Paito Oliveira. Carlos Samaggio chama isso de brincadeira. Ao invés de resolverem problemas mais importantes como a pobreza, estão a criar mais pobreza. Mandem passear os representantes americanos. Para que mais tropas? Diz o Carlos. O Sumani Arnaldo acha que é uma manobra para encher os bolsos dos governantes. Do Mil de Buete não acha que o investimento em serviços militares justifiquem devido aos problemas sociais. O Kenny Borges acha que o futuro está na formação de jovens e não nas forças armadas. Calton da Costa pergunta, para quê? Querem fazer uma guerra mundial africana? Querem se tornar Hitlers de África? Pergunta aqui o Calton da Costa, Maria.
Obrigada, Márcio, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Da nossa parte, tenham um bom dia, bom fim de semana.